equipe de jornalismo da Mais FM apresenta programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, o que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, no ar, Goiás é Notícia.
Edmar Silva.
Pois é, estamos começando mais um Goiás é Notícia. A gente começa nessa quinta-feira acertando o nome, né? O cantinho tá vibrando aqui.
Mas eu sabia.
É porque eu já errei hoje.
Já errei.
A Ludmila me corrigiu aqui. É isso aí, bom dia para todos. Nós estamos começando aqui na Mais FM, nos estúdios no alto do Jardim Arco Verde. Mais um programa Goiás é Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, tudo que acontece no Brasil. Em Goiás, naturalmente, e aqui na nossa cidade, que porque aqui também é Goiás. Senhor Henrique Bogantino, o que, é que nós temos aí para hoje?
Muito bom dia! É alegria mais uma semana estar aqui com os amigos, com nossos ouvintes aí, com a nossa transmissão ao vivo no Facebook. Bom dia, Antônio Gomide.
Bom dia, Morgantini, bom dia, Edmar, bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Quinta-feira muito boa para nós podermos aí colocarmos em dia os assuntos do estado e da nossa cidade.
Para efeito de registro, Edmar Silva, não foi um bom dia dos mais animados, eu percebo.
É,
a gente pode ter sentido.
Ontem...
Por quê? Ontem aconteceu com
você? Aconteceu um pequeno deslize da Rubra.
A Rubra estreou ontem.
A Rubra estreou ontem.
Com um clássico.
É, um clássico local, né?
Com transmissão.
Ao vivo.
Da Mais FM.
Da Mais FM.
E o resultado parece que não foi a contenta, Antônio Romito?
Não foi dos mais agradáveis. Não,
eu gostaria de perguntar o seguinte: o senhor, Morgan, torce para quem? Essa
quem
pergunta.
Seu time?
Se a gente quer entrar no assunto, é bom que a gente se inteire da pessoa para a gente poder conversar profundamente
sobre história.
Porque de repente a gente começa a conversar sobre a Rubra e o senhor vem falar sobre, né, a Bósnia. Então é importante que a gente possa inteirar do contexto.
Eu sou Ipiranga.
Ipiranga. Também já fui.
Esse é o melhor jeito de responder. Eu tenho um amigo que torce pro Goiânia e falou assim: eu torço pro Goiânia acabar. Porque aí eu vou sacanear todo mundo, falar mal. Eu torço pra quê? Eu torço pro grande time e acabou. Pronto.
Aí
não,
já
tipo, não tem problema, entendeu? Então eu sou Ipiranga. Eu tenho essa autoridade moral
de falar. Essa saudade do
brincando. Tá brincando aí com o Ipiranga, né? Mas o Ipiranga era realmente o clube do qual a gente torcia. Primeiro porque sempre morei no Jundiaí, então era o gigante do Jundiaí, né? Primeira coisa. Segundo, né? Pra todos que torciam pro Ipiranga, acabaram torcendo pra Rubra. Porque o confronto era Ipiranga e Anápolis, a outra era chata, e aí acabou quando terminou. Exatamente. Então a chata sempre foi o que
absorveu
aí a grande maioria dos torcedores do Ipiranga.
Muito bem. E hoje tem, continuando aqui no, na pauta do Campeonato Goiano, tivemos aí a vitória do Goiás, no cima do Aparecidense, e hoje tem o Anápolis, né? Contra o...
Hoje tem Galo Rio Verde.
Rio Verde,
às 8h30 no Jonas Duarte.
Muito bem. Então, começando a nossa pauta do Goiás é Notícia, vamos primeiro fazer uma apanhada, uma atualização dos temas nacionais, Antônio Gomide. E atualizar primeiro o vídeo dessa novela mexicana, nessa novela triste, que se arrasta, que é a novela que envolve a Cristiane Brasil. Até o nome da deputada Cristiane Brasil, filha do Roberto, já parece nome de personagem de novela. Cristiane Brasil, mais uma vez, um novo revés do governo, uma nova derrota, que insiste agora já com uma questão de brio político, né, para tentar manter um tipo de autoridade, em manter a tentativa de nomear Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Mas até agora não conseguiu, e pelo famoso andar da carruagem do governo, não vai ser possível, né?
Infelizmente o governo Temer entrou num beco sem saída, né? Mais uma vez, aquilo que poderia ser um mês tranquilo de articulação política do governo Temer, ele numa indicação infeliz, até porque o PTB, da qual faz parte a Cristiane Brasil e Roberto Chaves, já faz parte desse grupo, desse time, né, que apoia o presidente Temer e que apoiou o presidente Temer, inclusive em relação às denúncias que ele impediu que chegasse até o Supremo Tribunal Federal através do Congresso. Então, nesse momento, insistir no nome da Cristiane Brasil para ser ministra é muito mais uma forma de demonstrar ao presidente Roberto Jefferson, que é o pai da Cristiane, dizer: olha, nós vamos até o final, né? Porque o Temer está com medo agora de trocar o nome da ministra e desagradar o pai dela. Quer dizer, em vez dele pensar na nação, em vez dele pensar na articulação política, em vez dele pensar, inclusive, no que precisa ser feito no país, né, no sentido de poder colocar pessoas responsáveis no ministério, com visão de gestão, com visão técnica e política, óbvio, mas com visão de desenvolvimento, com visão de planejamento, ele está debruçado e, nesse momento, com um grande problema na mão para desenrolar com a justiça, olha só, né? Ele se colocando, se milindrando com, agora vai para o Supremo Tribunal Federal, então ele vai milindrar mais uma vez com o Poder Judiciário em função de uma nomeação de uma ministra que está com problema na justiça. Então, infelizmente, o presidente Temer, nesse mês de janeiro, ele acabou perdendo a oportunidade, no mínimo, de ficar quieto, ou no mínimo de poder, dos amigos, fazer uma boa conversa para poder dar um passo adiante. Ele foi fazer graça, né? Foi fazer um presente ao presidente Roberto Jefferson, do PTB, e acabou se dando muito mal.
Agora, Antônio Gomide, eu queria a sua ponderação num assunto que a meu ver, é bastante delicado, porque é difícil tomar uma posição em relação ao que vem acontecendo. Por um lado, nós temos o episódio do pedido da determinação da justiça em afastar os 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal, justamente por serem indicações políticas, por não atender, de repente, as prerrogativas técnicas para o cargo, enfim, serem essencialmente indicações de políticos, grande parte deles envolvidos em problemas com a justiça, envolvidos com a Lava Jato, um deles em especial com envolvimento direto com o ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso lá em Curitiba. Aliás, o Ministério Público pediu 386 anos de prisão ao Eduardo Cunha. Isso é o fato, essa é a notícia. Nós temos aí o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, dizendo-se preocupado com o excesso de participação do Poder Judiciário, né, digamos, com uma judicialização do processo político, da estrutura do governo federal. Nós temos esses dois posicionamentos. É interessante perceber, Antônio Gomidias, e essa reflexão eu gostaria de ouvir de você, que, por um lado, é necessário, sim, que se tenha um tipo de hombridade, decência nas nomeações. Não se coloca qualquer sujeito, ou, pelo menos, alguém só porque um deputado, um aliado indicou, sem muitas condições de executar aquele trabalho. E, por outro, a fala do Rodrigo Maia encontra um respaldo, porque há uma invasão, não sei se esse é o termo, mas uma participação excessiva de servidores judiciários, de juízes, embargadores, no processo deve ser político, feito a partir de um outro processo, que é o democrático. Como é que é essa relação?
Eu vejo que, depois dessa questão da Lava Jato, a força que o juiz Sérgio Moro teve, a oportunidade de fazer o que ele fez, né, e passando por cima de todo mundo e desconhecendo inclusive aquilo que normalmente se fazia através do Supremo Tribunal Federal, respeitando as decisões inclusive da Corte Maior em relação ao Judiciário, e isso obviamente todo mundo, e aí você vê os desembargadores opinando sobre aquilo que deve ser feito na política, aquilo que deve ser feito na eleição, ou seja, abriu-se uma grande porta, né, onde essa judicialização está acontecendo, e obviamente isso não é benéfico ao processo que nós achamos que é um processo democrático, quando a população pode realmente opinar. E quando judicializa, você vai levando para um campo que vai estreitando essa participação, vai estreitando a opinião das pessoas. Claro, né? Nesse momento, até a indicação de uma ministra é parte hoje de briga entre o judiciário e o executivo. Por quê? Porque eles estão disputando quem realmente tem espaço e quem pode indicar, ou é competência de qual poder para poder indicar. É essa que é a disputa nesse momento, né? Quer dizer, a indicação de um ministro deveria ser uma indicação política. Se ela tem algum problema na justiça, não precisaria nem ser ministra para que ela pudesse ser condenada ou que pudesse, inclusive, ser inapta a ser uma deputada federal. E isso é determinado pela justiça. Então, isso não mistura com a política. Se até o momento, como deputada federal, ela está lá, está trabalhando, só porque foi indicada, qual que é a diferença dela ser um representante do povo no Congresso ou sendo ministra do presidente Temer? Qual que é a diferença? Então, isso é uma judicialização, é querer, obviamente, impedir uma definição. Eu não quero aqui entrar no mérito do que é realmente o fato em relação a Cristiane e do que ela está pagando à justiça, porque aqui não é essa discussão. Sim. O que nós estamos aqui é dizer que, nesse momento, existe uma disputa entre o judiciário e o executivo, e em função até das denúncias que aconteceram contra o presidente Temer, as denúncias da forma como ele se safou comprando deputado, fazendo balcão de negócio, tudo isso colocou o próprio presidente Temer numa outra encruzilhada, que é o que? A opinião popular.
Ele está enfraquecido?
Muito enfraquecido, né? E, obviamente, isso o judiciário aproveita desse momento para poder também colocar as suas cartas na mesa para dizer, já que ele está enfraquecido, vamos ocupar esse espaço. Então, esse é o momento. E é por isso que o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara Federal, está preocupado, claro, né? Por quê? Porque é ele que é o presidente da Câmara. Quanto mais fraco o poder legislativo, quanto mais interferência que o judiciário faça no legislativo, por exemplo, aquela discussão que houve com relação ao Senado, se o Aécio voltava ou não voltava, se quem definia a volta do Aécio era o Senado ou se era o próprio Supremo Tribunal Federal, quer dizer, tudo isso fez uma disputa, né? Obviamente, esse é um debate que está na pauta. Agora, essa com relação à Caixa, né? A Caixa Econômica, que os próprios procuradores, né? Eles pediram o afastamento dos 12 vice-presidentes em dezembro para o Temer. O Temer disse, olha, não dá, né, meu amigo? E só para lembrar, o Temer em dezembro estava buscando fortalecer e buscando o apoio dos deputados para poder votar a reforma da Previdência. Aí chega os procuradores responsáveis pela investigação do esquema de corrupção na Caixa e diz, ó, vai precisar afastar os 12 vice-governadores. Aí o que, que o Temer deve ter pensado? Pô, eu tô aqui tentando juntar o pessoal. Por quê? Porque os vice-presidentes da Caixa Econômica Federal são indicações políticas, são indicações dos partidos políticos. Por exemplo, esses quatro vice-presidentes, os quatro vice-presidentes que foram afastados, uma é indicação do PR, outra é indicação do PRB, outra é indicação do PP, Partido Progressista, e outra é indicação do PMDB. Esses foram os quatro afastados, mas os 12 são indicações políticas. Agora, nesse momento, o que está acontecendo? Os partidos estão virando para o Temer e dizendo, pois é, você tirou esses quatro, você está aí respeitando aí a decisão dos procuradores e chegou agora em 2018, lá em dezembro você não quis afastar não, mas agora você está querendo afastar e uma definição aí pela orientação dos procuradores. Pois bem, os partidos estão olhando para ele dizendo, pois é, e aí, como é que nós vamos ficar? Aquela relação nossa, né? Porque a relação que o Temer tem com os partidos é o quê? É de troca.
Toma lá da cá.
Né? Troca. E agora, eles perderam quatro. E não só eles perderam, como os outros partidos também têm todas as chances de perder. Por quê? Porque a indicação vai ser o quê? Ah, vai ser como a nova lei da governança das estatais. Ué, mas não era, não? Por que, que a Caixa até hoje não entrou nesse quadro? Por que, que não foi enquadrada até hoje?
Gomide, nessa linha de pensamento, o resultado mais prático que se tem é um distanciamento ainda maior da conquista desse principal objetivo do governo Temer, que é aprovar a reforma da Previdência. Porque uma vez desagradando os partidos, consegue distanciar ainda mais esse apoio, né?
E, mais uma vez, vai deixar descontente quem? Os partidos políticos que vão perder força política dentro do governo Temer, né? O governo Temer vai ter o que para trocar com esses partidos? Né? O que, que é mais importante, inclusive sendo vice-presidente da Caixa Econômica, que era indicação de um partido? Agora, é um absurdo, né? É um absurdo você imaginar que esses partidos, né, que estão, quer dizer, o que, que é que está dentro de uma estatal, dentro de uma, né? Aí podia dizer, ah, mas e a Petrobras, Antônio? Pois é, os grandes diretores da Petrobras, que nós tivemos aí, que foram apurados com as delações que houveram e que roubaram e que devolveram não sei quantos milhões e milhões de reais para poder sair da cadeia e fizeram aquelas delações, cada um da sua forma, mas os diretores que foram pegos com a mão na botija na Petrobras, todos esses diretores são diretores de carreira. É importante dizer isso, né? Não são colocados, ah, o fulano é cabo eleitoral lá do partido A, então ele vai para lá ser... Não, eles são diretores, são funcionários efetivos. Só que aí o próprio partido vai lá e faz a indicação daquele diretor. Assim também é na Caixa. Esses quatro vice-presidentes que foram afastados agora, eles não são indicados lá pelo comitê eleitoral do PR ou do PRB, não, ou do PMDB, não. Eles são diretores já efetivos, são funcionários efetivos de carreira, só que são cooptados e eles, obviamente, aceitam, né, dessa cooptação fazer aquele... Né? Como o menino, o diretor, o vice-presidente aqui da Caixa Econômica, disse, não, Eu, ideologicamente, estou junto ao PRB. Ideologicamente, meu amigo, PRB, ideologicamente, a quê?
Significa, né? O quê, né?
É. Agora, é importante que o nosso ouvinte aqui da Mais FM, ele possa entender. Esses três, esses quatro vice-presidentes que foram afastados, é em função de desvio de fundo de pensão, né, de bancos públicos, né? Liberação de FGTS em troca de propina, né? E fraudes na liberação de crédito na Caixa também em troca de propina. Então, quer dizer, são situações onde esses servidores estavam sendo usados, né? Usados. E mais forte ainda, Morgantino, mais forte ainda, quem são as pessoas, os políticos que estavam junto com esses vice-presidentes da Caixa Econômica? Principalmente esses quatro foram afastados porque ia macular o Temer, ia pegar o Temer com a mão na boca na botija, né, como diríamos. Eduardo Cunha, Henrique Alves, Gedel Vieira, Moreira Franco e nada mais, nada menos quem? Michel Temer. Então, é importante a gente entender isso, né? Importante entender isso, porque, né? Aí eu esqueci do Lúcio Funaro, né? Que é aquele rapazinho que desceu com a mala. Esse Lúcio Funaro também está nesse grupo da Caixa Econômica Federal.
Você citou seis nomes, três deles estão presos. Henrique Eduardo Alves e Eduardo...
E quatro presos.
Cunha,
Gedel
e Lúcio Funaro.
E o Lúcio Funaro.
Lúcio Funaro,
quatro presos.
Quatro presos, né?
O outro, Moreira Franco, está do lado lá do Moreira Franco, inclusive foi citado dos quatro agora que foi feito o depoimento, ele falou, não, Moreira Franco, pois é, o que está do lado do Temer, né?
E o próprio Temer. E o próprio Michel Temer. Nós falamos aqui sobre o Eduardo Cunha, Eduardo Cunha, com um pedido de prisão de 386 anos pelo Ministério Público, e o que me sempre chama atenção quando eu falo sobre esse nome, Antônio Gomilho, é que até o dia do impeachment, até o dia da votação do impeachment do presidente Dilma, ninguém sabia, né? O judiciário parece que não tinha conhecimento de quem era. No dia seguinte ao impeachment, que passou o processo do impeachment, o editorial do jornal Globo, em tom de denúncia, disse que era impossível para a democracia brasileira ter um presidente do parlamento como Eduardo Cunha, que ele precisava ser afastado imediatamente. O STF só descobriu, inclusive chamou no despacho delinquente, só descobriu que ele era delinquente no dia seguinte ao processo do impeachment. Até enquanto ele servia para aquela função, ninguém descobriu que Eduardo Cunha era um sujeito com pena de 380 anos.
Essa é a história que nossos filhos, nossos netos vão ver no livro daqui uns anos à frente. Tá? Essa história ela precisa ser replicada agora. Como nós temos hoje redes sociais, temos oportunidade, redes comunitárias, né, para podermos falar e conversar. Quem está nos ouvindo, basta debruçar, entrar e ver as provas, como foi. A solicitação, inclusive, da Procuradoria, que ficou 6 meses, né, com a solicitação para afastamento do Eduardo Cunha e que sequer ele foi dada a oportunidade, né, do Teori Zavascki, que depois faleceu, mas naquela oportunidade era ele o responsável por afastar Eduardo Cunha e ele não o fez.
É importante que faça esse registro, né? E que o ouvinte aí que está falando, será que é isso mesmo? Vá atrás das informações. Eu não falei de um dia para o outro, mas foi literalmente de uma semana para outra. Numa semana foi o impeachment, na outra semana pediram o afastamento dele. Na semana seguinte, ele começou com a sua derrocada. Antônio Gomide, antes de a gente ir para o intervalo, rapidinho, só para a gente fechar esse assunto em relação a essa influência, a essa ingerência do judiciário. Você acredita que somente através de uma eleição, de um processo eleitoral democrático, como essa que nós vamos ter, esperamos ter em outubro desse ano, é que é possível dar uma arrefecida, é possível que o judiciário recue dessa tentativa de governar o Brasil? Quer dizer, com uma escolha democrática de um representante, de um novo presidente, é possível ter legitimidade e aí dê um alto lá para esses juízes, embargadores que estão tentando aí cada vez mais reger o poder executivo brasileiro?
Olha, eu vejo o seguinte, o desempenho que o Lula tem hoje nas pesquisas de opinião, ele demonstra que existe realmente um limite para a manipulação da mídia. Existe. A população, ela não está ligada diretamente a tudo isso que tenta se passar na mídia, tenta se passar numa Rede Globo, ou seja, tem limite. Porque se não tivesse, se a população não tivesse senso crítico, não tivesse essa possibilidade de análise, com certeza hoje esse sentimento, principalmente sentimento de eleição, sentimento do nome do presidente Lula, seria totalmente outro. Então, mesmo com tudo isso que foi feito, mesmo com toda essa possibilidade de criminalização em relação ao Lula, prender o Lula, tentar colocá-lo ele numa situação para expor ele cada vez mais, sem prova, sem documento, sem mala de dinheiro, sem conta na Suíça, né? Quer dizer, porque não achou nada, né? Não tem prova, né? Enquanto nós temos provas que está contra o Temer, né? Provas contra o Temer, cada vez mais tem mais aprofundando essa, né, agora com os vice-presidentes aí, né, com relação a situações do lado do Porto de Santos, quer dizer, cada vez mais o Temer vai se afundando. Contra Temer, há provas, e ele está no Palácio do Planalto. Contra o Aécio, tem provas, e ele está lá no Senado. Contra o Lula, não tem provas. Então é importante que deixe ele ser candidato, pelo menos para ver a opinião das pessoas em poder pensar o Brasil e respeitar o processo democrático nesse país.
Muito bem, vamos para o nosso intervalo, nosso apoio cultural. Não é isso, Edmar? E nós já voltamos para mais Goiás a Notícia.
Ok.
Apoio Cultural.
Chipset Format. Jundiaí. Vila Industrial. 99369-5036.
Edmar Silva.
Ok, nós estamos de volta para mais um bloco do programa Goiás da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia. Né? Quero agradecer aqui o pessoal com a gente conectado pela internet, também na nossa página www.fmmais.com.br. Nós tivemos uma pequena falha aí no finalzinho do primeiro bloco, mas a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook já está de volta. Né? E daqui a pouquinho eu vou registrar aqui o pessoal que está conosco acompanhando o programa. É com você, Henrique.
Muito bem, vamos aos registros aqui, alguns registros importantes sobre acontecimentos, notícias de Goiás. A primeira delas, talvez a mais importante em relação ao cenário goiano na política, é Caldas Novas, a cidade que tem um novo prefeito, pelo menos temporariamente, né? O Marinho Câmara, Josimar Soares, que é conhecido como Marinho Câmara, é o novo prefeito de Caldas Novas. Ele que é presidente da Câmara Municipal, depois que Evandro Magal do PP e o vice Fernando Rezende foram afastados do cargo após terem cassado o seu mandato de segurança que os mantinha na função. Né? Eles foram condenados em abril de 2017 e tiveram a condenação confirmada pelo TJ em novembro do mesmo ano, novembro do ano passado, por abuso de poder de autoridade nos meios de comunicação antes das eleições de 2016. Eu falei Josimar, é Josimar Oliveira, ele é do Solidariedade, é o presidente da Câmara, conhecido lá como Marinho Câmara, e assume provisoriamente a Prefeitura de Caldas Novas. Deve, uma situação dessa, deve durar, perdurar, Antônio Gomide? Ouviram uma briga jurídica aí, quem perde, claro, nós sabemos, é a cidade.
Né? Perde a cidade, né? O prefeito Magal já tinha sido afastado alguns meses atrás, aí por decisão, uma liminar, ele voltou à prefeitura e agora, novamente, decide a justiça para o afastamento dele, ou seja, ele vai entrar com recurso, obviamente, isso, imagina, né, a primeira ação que o presidente da Câmara fez, sendo empossado o prefeito, foi o quê? Trocar os secretários. Ele chegou lá e trocou a moçada, falou, não, eu preciso de gente também confiando. Agora, você imagina uma cidade que troca o secretário de um mês, dois meses, aí o outro prefeito, não, mas esse pessoal tá aí, mas a hora que ganhar a liminar lá, derrubar, a hora vai voltar todo mundo, viu? Vocês ficam atentos aí. Enquanto isso, o secretário que foi empossado tá querendo mostrar serviço, aí o orçamento que estava planejado para outra situação não é a dele. Quer dizer, olha só a confusão que pode gerar, né? Uma atitude, quer dizer, ou você não tem, né? Quer dizer, os graus de recursos aí, eles, nesse sentido de afastamento de um prefeito, quem sai prejudicado é o cidadão, né? Não tenho dúvida que a cidade tem um prejuízo muito grande. E nós já vivenciamos isso aqui em Anápolis, né? Então nós sabemos aí o desgaste, né? O problema que é uma cidade quando se perde um prefeito no meio do seu mandato, tanto na documentação como na prestação de contas, como na efetivação de novos contratos, até porque as certidões para que se possa fazer convênios federais, estaduais, demanda de uma certa regularidade, até para achar e descobrir onde estão esses documentos. Então, é uma atitude que realmente precisa ser tomada com muita responsabilidade e o município, obviamente, tomar essa decisão e sair para frente, porque vai ficar patinando aí pelo menos uns 6 anos, 7 anos para recuperar de um desgaste tão grande como esse de impeachment de prefeito.
É, até porque, como você frisou, né, Antônio, há uma possibilidade muito grande, há um leque muito vasto de requerimentos, de recursos por parte do prefeito e vice afastados para retomarem o mandato. Então pode ficar nesse entra e sai da justiça e, como você bem explicou, aí ninguém sabe quem é o secretário que responde por tal pasta, qual que é a prioridade, quando você quer reclamar, você não sabe para quem reclama, quer dizer, a cidade empaca. Antônio Gomide,
Nós estamos falando de Caldas Novas, que é uma cidade que atrai, né, milhares e milhares de turistas diariamente.
Talvez o maior berço do turismo no estado de Goiás,
claro,
né?
Claro, do Centro-Oeste, né?
É, do Centro-Oeste, bem lembrado. É, e vivendo essa situação aí com o Evandro Magal e agora o Marinho Câmara. Antônio Gomide de Caldas, nós vamos para Catalão, porque Catalão está às voltas com um problema grave desde dezembro, que é a falta de energia elétrica. Né? Para quem sonhava com uma melhoria, uma rapidez nos investimentos e no suporte ao sistema de abastecimento de energia elétrica com a privatização, com a entrada da gigante italiana Enel, não foi o que aconteceu, pelo menos para querido em Catalão. Isso porque um mês, quando aconteceu um incêndio na subestação da Companhia Energética de Goiás, a CELG, os moradores vêm sofrendo aí com a inconstância e com as interrupções no fornecimento de energia elétrica. Para você ter ideia, no último domingo, dezenas de bairros da cidade ficaram às escuras no início da noite, ficaram das 6h30 da noite até as 9h40. E com isso, muitos e muitos relatos de equipamentos danificados com a inconstância no fornecimento de energia elétrica. Uma dificuldade, Antônio Gomide, que nós temos visto aí em várias cidades de Goiás. Nós aqui em Anápolis passamos muito por esse problema. E a ideia de que ia melhorar, ia ficar mais rápido, ainda não chegou. Pode ser que não tenha dado tempo ainda de mudar o padrão de atendimento.
É, o grande equívoco que nós tivemos aqui em Goiás, né? Primeiro perdemos a Cachoeira Dourada, depois o governador Marconi Perillo, que tinha prometido que não venderia a CELG, fez um grande leilão e passou a CELG para frente, onde, assim como nessas deliberações que são feitas pelo PSDB de maneira geral, ele fez com que uma multinacional pudesse estar aqui hoje dizendo o seguinte: na mídia vamos vender aquilo que pode ser melhor para Goiás. Eu fico pensando, será que um presidente, será que um governador ou um prefeito, ele é proprietário de um bem público? Ou será que ele é apenas o gestor? Porque o cidadão, ele ganha uma eleição para poder gerir os bens que tem no Estado. Aí, de repente, ele entra no mandato, ele acha que ele é dono daquela empresa, porque a empresa é estatal e ele está no... Então, ele tem competência para pegar e falar: não, eu vou vender isso aqui que eu preciso do dinheiro para poder resolver os meus problemas aqui da minha gestão. Foi isso que aconteceu em Goiás com a CELG. Ah, ela é deficitária. Quem disse que é deficitária? Você perguntou isso para o povo? Quem adquiriu essa empresa? O Estado, para ter essa empresa como ela está hoje, esse é um bem público. No mínimo, deveria ser perguntado para quem? Para quem criou a empresa, ou quem pagou a empresa, porque é um bem público. Então, nesse processo de privatização, o governo não vende o que é dele, Morgantino. O governo não vende o que é dele. O governo vende o que pertence a todos nós. E sem nos consultar. Né? E isso que aconteceu com a CELG. E hoje os municípios, assim, Anápolis, pagam um preço muito grande, principalmente quem está no DAIA. As empresas que vieram para cá, o que nós perdemos em relação às famosas redistribuições, ampliações e melhorias na parte do complexo energético foi muito grande, porque a empresa pedia para aumentar lá na CELG a sua capacidade para poder ampliar a sua empresa, a empresa CELG negava para o DAIA. Ou seja, aquilo que poderia estar gerando mais economia, aquilo que poderia estar gerando mais emprego, aquilo que poderia estar gerando, inclusive, mais impostos para o benefício e receita para o município, a própria CELG impossibilitava da empresa ampliar, porque não tinha a capacidade energética, e ela dizia, olha, se você está lá, nós não podemos liberar energia. Né? As redes de transmissão que a CELG teve nesses últimos 20 anos do governo Marconi Perillo foram pequeníssimas, a ponto de chegar no final do mandato do governador Marconi Perillo e vender a CELG para apurar o dinheiro e inventar um programa Goiás na frente para poder dizer que vai ajudar os municípios. Ora, ajudar a Anápolis era fazer com que a CELG funcionasse, porque isso estaria gerando emprego, gerando renda, gerando divisas e receita para o município. Então, essa ideia da privatização, ela é uma invenção, né, e uma fórmula que o governador e o governo do PSDB têm, e aqui em Goiás eles usaram muito disso, para poder enfraquecer o Estado e ainda reclamar agora. Ó, a empresa não é mais a gente que está na mão, mas vai lá e reclama para a empresa, porque a empresa às vezes resolve para vocês. Eu te pergunto, um bem essencial como a energia elétrica, qual é a discussão que um cidadão, que um empresário pode fazer com a empresa italiana como está instalada nesse momento?
É, lembrando que para privatizar a CELG, num valor de pouco mais de 900 milhões líquidos, foi o que recebeu o governo de Goiás, o governo de Goiás teve que contrair uma dívida de mais de 2 bilhões de reais, né, que é o montante da dívida que a CELG tinha junto com a tributos federais. Não poderia ser vendida com esse passivo, teve que assumir o passivo para fazer essa venda, ou seja, para pegar quase 1 bi, contrair isso uma dívida de 2 bi. E o grande saldo disso até agora, nós temos visto que ainda não houve uma melhora sensível às pessoas, à população, na qualidade do fornecimento de energia elétrica, mas o grande dobramento dessa privatização foi o que você falou, Goiás na frente, né, Antônio Gomide? Mas vamos falar aqui sobre uma nota do Jornal Popular de hoje, dando crédito aqui à coluna Giro, que envolve a ex-secretária de Fazenda, Ana Carla Abrão. Ela concedeu uma entrevista ao Jornal do Estado de São Paulo, em que ela faz uma série de considerações a respeito do papel do Estado, como ela enxerga, enfim, a participação no aspecto econômico do poder público em diversas esferas. Mas uma fala chama bastante atenção, Antônio Gomide, e é de que ela diz que os números das contas do poder público, das contas públicas, por falta de gestão, por falta de eficiência, os números são mascarados. Vou reproduzir aqui a nota. Ana Calabrão citou sua experiência em Goiás sobre como os números da folha salarial dos servidores, inclusive do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas do Estado e do Município, são mascarados. Segundo Ana Calabrão, os números ultrapassam o teto de 60% da arrecadação, mas driblam a lei de responsabilidade fiscal com o pagamento do que ela chamou de penduricalhos, ou seja, os auxílios. Aí diz ela aqui, para completar, Antônio Gomide, isso entrava como despesa de custeio e não de pessoal, e tiveram um aval e incentivo por parte dos tribunais de contas para escamotear a realidade. Uma fala dura da Ana Calabrão lá no Jornal do Estado de São Paulo, dizer que os números aqui em Goiás dos pagamentos são mascarados.
Pois é, ela que esteve no governo Marconi Perillo, no primeiro ano do governo Marconi Perillo, em 2015, e logo que ela implantou o sistema no sentido de poder fazer aí essa eficiência, como ela diz, né? E agora, em 2018, ela vem dar uma entrevista na Folha de São Paulo. Em 2015, à medida que ela estava aqui em Goiás e trabalhando como secretária do governador Marconi Perillo, talvez esse depoimento dela, essa declaração, fizesse um efeito maior. Até porque a sociedade poderia estar ajudando ela a fazer o que ela diz que é falta de gestão e eficiência dentro do governo Marconi, porque as folhas do judiciário, e aí é a que ela está acusando, folha do judiciário e dos tribunais de contas, é que fazem mascarar o processo, inclusive, da lei de responsabilidade fiscal. Quem está dizendo isso é a secretária de Fazenda, né, a ex-secretária de Fazenda do governador Marconi Perillo. Se ela tivesse trabalhado de janeiro e chegasse em dezembro de 2015 e dissesse, fizesse esse pronunciamento, talvez ela teria ajudado o próprio governador ou até a própria justiça em dizer, olha, tem pessoas aqui sérias, tem pessoas aqui que querem apurar essa denúncia que a senhora está fazendo, porque essa denúncia é muito séria. Ela está dizendo que o governador Marconi Perillo mascarou a lei de responsabilidade fiscal em função de não apertar ou fazer vista grossa às folhas do Judiciário e do Tribunal de Contas. É isso que ela está dizendo.
Sim.
Agora, isso não é novo, né, Morgantini? Se nós analisarmos a forma como esses governos, principalmente o governo alinhado com o PSDB e agora o governo Temer também faz isso, não é coincidência, né, que, por exemplo, também em nível federal, essa política econômica, né, aquilo que é determinado pela política econômica, é que define as regras dentro do Estado. Aqui em Goiás foi assim, né, e ela, como ex-secretário da Fazenda, fez assim, né, a ferro e fogo, né, quem pagou o preço muito alto foi os servidores, quem pagou o preço muito alto foi a educação, quem incentivou as OS na educação foi exatamente essa política econômica, e ela é uma política econômica copiada, né, do governo Temer, do governo maior, que antes era do Fernando Henrique Cardoso, e que o governo Temer assumiu com o PSDB, que é o quê? A principal, quer dizer, o principal mentor hoje da política econômica do Temer, quem que é? É a pessoa que está ligada diretamente ao Centro de Capital Financeiro Internacional, que é o próprio Meirelles. Então são pessoas que têm a visão não para a população, não para as pessoas, mas têm a visão apenas de ajuste fiscal, têm a visão apenas de diminuir aquilo que o Estado pode oferecer ao cidadão. Então, onde que eles mexem primeiro? Lá na saúde. Diminui o dinheiro da saúde, diminui o dinheiro da educação, diminui os programas sociais, acaba com o programa Minha Casa Minha Vida, diminui o Bolsa Família, porque eles acham que tudo isso aí é segundo plano. O primeiro plano é mostrar eficiência fiscal. Ou seja, vamos crescer o bolo, depois, à medida que eles estão participando do bolo, a gente não sabe como é que nós vamos dividir lá na frente. Mas vamos crescer o bolo e deixar a periferia na periferia. É esse que é hoje a tônica econômica que o governo Marconi Perillo e o governo Temer, que é ligado ao PSDB, tem feito nesse país.
Muito bem, hora de mais intervalo e voltamos para falar sobre a cidade de Anápolis, sobre acontecimentos envolvendo aí a gestão municipal.
É isso aí, daqui a pouquinho então a gente volta com mais um bloco do programa Goiás é Notícia.
Apoio Cultural
Betagás 3314-7786. Gás mais confiável da cidade.
Edmar Silva.
Estamos de volta para mais um bloco do programa Goiás é Notícia. E eu quero agradecer o pessoal aqui que, mesmo com as nossas dificuldades técnicas de hoje, continua com a gente aqui no Facebook. Quem está com a gente é a Laís Carvalho, diz bom dia, boa quinta-feira a todos. O Alfredo Landim também aqui faz um comentário sobre o governo Marconi, sobre Goiás. O Carlinhos Maracanã também com a gente, a Ludmila Rodrigues, a Lorena Muturil, o Paulo Roberto Belém, né, nosso companheiro jornalista da jornal A Voz de Anápolis. E também, deixa eu ver aqui, tem mais gente aqui, meu negócio que deu tilt. O José Justino Filho também acompanhando a gente, e o Mosley Alencar acaba de entrar também na nossa sala aqui de debates. E é isso aí, nós agradecemos a todos que participam, que compartilham, que curtem, né, e que repercutem durante todo o dia o nosso programa, porque muita gente, ô Borgatinho, às vezes entra no Facebook e vê o programa lá em outros horários e até reclama da gente que a gente não mencionou ele, né?
Boa.
Isso é muito bom, significa que a gente fica 24 horas por dia aí trazendo as informações para o pessoal.
Importante. E falando aqui da cidade de Anápolis, Edmar Silva e Antônio Gomides, dois assuntos chamam a atenção. Bom, o primeiro dele é um desdobramento que aconteceu bem longe daqui, lá no entorno de Brasília, que foi o evento político que reuniu aí o governador Marconi Perillo, o governador do DF, Rodrigo Hollenberg, reuniu também o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, num evento de uma vistoria, de uma obra, né, do monitoramento de um sistema Corumbá 4, que vai garantir abastecimento de água para milhões de pessoas, tanto nas cidades goianas quanto também do outro lado de lá, na cidade do Distrito Federal. Bom, o que isso tem a ver com a Anápolis? Tem a ver que esse investimento, essa obra, tem os recursos do Ministério das Cidades, na ordem de 400 milhões, e isso foi anunciado no final do ano passado. Morgantino, o que isso tem a ver com a Anápolis? Tem a ver que parte desses 400 milhões, mais precisamente pouco mais de 114 milhões de reais, são destinados a investimentos no sistema de abastecimento de água e rede de esgoto na cidade de Anápolis, através da Saneago. Qual que é o problema contido nisso? O problema é que, novamente, no evento lá de Valparaíso, lembrou-se do investimento daqui de Anápolis. Isso porque é uma condicional para esse investimento, uma condicional imposta pela Saneágua, empresa responsável pelo saneamento e abastecimento de água na cidade. Qual que é a condição? Esse dinheiro chega pela Saneágua através de um financiamento, com 20 anos para ser pago. A Saneágua topa, desde que ela consiga uma prorrogação no contrato com a cidade de Anápolis, que vence daqui a 4 ou 5 anos, para mais 20 anos. Ou seja, para receber os 114 milhões, o prefeito teria, ou tem, que assinar a prorrogação, a renovação do contrato com a Saneágua para mais 20 anos para receber esses 114 milhões. Antônio Gomide, quero sua análise sobre esse fato e, novamente, parece que é muito fácil falar nessas cifras. O que me chama a atenção é que já não é a primeira vez em que se fala em 100 milhões, em 50 milhões, em agora 114 milhões. E aí, quando chega em setembro, o sujeito dos bairros mais altos da cidade, principalmente, abre a torneira e a água não vem. Não sai nem um real desses 100 milhões. Qual que é a novidade dessa nova, desse novo capítulo dessa novela envolvendo aí Saneágua e Anápolis?
Primeiro, eu acho que é interessante que, se o Ministério da Cidade tem esse dinheiro para disponibilizar a Saneágua, obviamente Anápolis será beneficiado. E nós queremos esse recurso, até porque é do Ministério das Cidades. Anápolis contribui nesse bolo, né, em relação a Goiás, o segundo maior PIB, então ele contribui com a nação, e nada melhor que ter o retorno. Até aí, eu acho que está correto.
Bacana, né?
Eu acho que é isso mesmo, nós precisamos buscar esse recurso, porque é direito da cidade de Anápolis ter esse recurso sendo devolvido em obras, e aí, no caso, saneamento da água tratada. A outra parte, por que que esse dinheiro não está vindo para a cidade de Anápolis, para o prefeito, para a prefeitura, e está vindo para Saneágua? Porque, obviamente, é a Saneágua que é a concessão, é a empresa que...
É concessionária, né?
Não, mas não é só de Anápolis, né? A Saneágua, ela é empresa estatal. Uhum. Ela é empresa que hoje, em 85% dos municípios, é que fornece água tratada e tem, obviamente, a obrigação de fazer o esgoto sanitário. Então, ela tem uma concessão, o Estado tem uma empresa, por isso esse dinheiro vem para o Estado e vem para a empresa Saneágua. Agora, daí entrar a questão política e chegar para Anápolis e dizer que só vai liberar o dinheiro se renovar a concessão aqui na cidade, aí, meu amigo, isso é caso de polícia. E o prefeito sabe disso. Ainda mais o prefeito, que fez a campanha inteira falando que ia municipalizar a água, porque era esse o resultado, que a Saneágua é isso, que a Saneágua é aquilo, que ela ludibriou todo mundo. Quer dizer, quem mais falou da Saneágua, chutando o pau da barraca a Saneágua, foi o prefeito. Será que agora, com essa conversa do governador Marconi Perillo, ele vai simplesmente sentar na cadeira e falar, não, está tudo bem e tal, esqueci do que eu falei e tal? Não é possível, né? Até porque, Morgantini, o que eu entendo é que o mandato do prefeito Roberto Naves, o novo, ele só vai até o ano 2020. E o contrato que o Ademar Santillo assinou lá atrás, quando ele era prefeito, e que deu os 25 anos de concessão para o tratamento de água e esgoto para Saneágua, aqui em Anápolis, ele vence em 2023. Então não tem nada que ligar uma coisa com a outra. Esse dinheiro que está vindo do Ministério das Cidades nesse momento não é nada mais, nada menos que a obrigação da Saneágua em investir na cidade de Anápolis, porque ela está em dívida com a cidade nesses últimos 40 anos. Porque não existe uma empresa que possa estar dentro da cidade onde o município deu a concessão a ele e ele não dá conta de fazer o que está no contrato. Porque qual que é a primeira cláusula que tem da concessão que Anápolis, o município de Anápolis, deu a Saneágua? De colocar a água tratada nos 365 dias do ano, em toda a cidade. Tem mais de 40 anos que essa concessão está com a Saneágua. E ela, no mês de agosto, no mês de setembro, no mês de outubro, e nós aqui estamos falando de uma cidade onde alguns meses atrás estávamos faltando água nas nossas casas. Não estamos falando aqui de Mambaí. Não estamos falando aqui de Itapirapuã. Nós estamos falando aqui de Anápolis. Então, essa chantagem da qual só libera o recurso para Anápolis se renovar a concessão, essa resposta precisa ser dada pelo prefeito. Nós estamos falando aqui e nós estamos, inclusive, antecipando esse debate. Mas essa resposta precisa ser dada pelo prefeito. Precisa ter coragem para falar isso e precisa assumir a defesa da nossa cidade.
Antônio Gomide, por falar em prefeito, para você ouvinte que tem lotes aí na cidade, uma recomendação, dê uma olhada no Diário Oficial da cidade de Anápolis, Diário Oficial do município.
De ontem.
De ontem, Edmar Silva.
Isso, de ontem, dia 17.
De 17, porque o seu nome pode ser um dos mais de 2.600 que estão lá, os proprietários de lotes que tiveram os lotes, que receberam algum tipo de serviço, de limpeza da prefeitura e, claro, agora estão sendo devidamente cobrados. Antônio Gomide, esta prática parece que o prefeito tomou gosto, a de limpar o lote alheio, o lote particular.
E agora você, nosso ouvinte aqui na Rádio Mais FM, você precisa acompanhar o Diário Oficial, porque a qualquer momento, por um motivo ou outro, que se você foi ou não notificado, que saiba ou não, é importante, porque está saindo muitos nomes. Nesse mês de janeiro, só dessa questão da limpeza e roçagem de lotes, já saíram mais de 8.500 nomes no Diário Oficial, imputando débito em relação à limpeza e roçagem de lotes que foram feitos no ano de 2017, lotes particulares. Aí uma pessoa podia dizer: uai, Antônio, então isso é muito bom, porque está limpando a cidade. Pois é, se você for agora à Praça do Ancião, que é a entrada do prefeito, a porta de entrada do gabinete do prefeito, está lá a praça cheia de mato. Se você subir a Avenida Goiás, que é asfaltada, entre a Avenida Contorno e a Coronel Batista, no meio, naquele canteiro do meio, nas duas vias, daquelas faixas, aonde separa as duas faixas da subida e descida, ali no meio, você vai ver capim. Se você for ao bairro, estou aqui no Jardim Arco Verde, e buscar as áreas públicas onde deveriam estarmos construindo creches, escola e postos de saúde, que são áreas da Prefeitura de Anápolis, essas áreas estão imundas. Essas áreas estão atrapalhando os moradores. Se você for ao Copacabana, onde lá no orçamento, desde 2016, está colocado para construir uma escola que será chamada Cecília Meirelles, a área pública está imunda. Eu pergunto, que vontade é essa que o prefeito tem de colocar máquina para limpar a área pública e aí vai lá para a ponta da ponta, onde não tem casa, faz lá como se estivesse fazendo lá um grande arrastão, limpa tudo e lança o nome desse cidadão para entrar na dívida ativa, para endividar o cidadão anapolino? Que vontade é essa? Que prazer é esse, secretário da Fazenda? Que prazer é esse de colocar o nome das pessoas e botar o nome dessas pessoas na dívida ativa? Essa é a administração do novo, respaldado, obviamente, pelo prefeito. Claro, o secretário não faria isso se não tivesse a conivência e a orientação do prefeito Roberto Novo. Então, infelizmente, essa vem sendo a política de terrorismo, a política fiscal, onde ao invés de dialogar com a sociedade, ao invés de dar o exemplo, e nas áreas públicas primeiro, limpe as áreas públicas, já que tem um maquinário, faça isso, limpe as áreas públicas e depois, dando exemplo, faça aquilo que determina a lei.
Muito bem, Antônio Gomide, antes de nós encerrarmos aqui, eu tenho um assunto que eu queria o seu posicionamento, porque é um assunto que essa próxima semana vai tomar conta do noticiário, sem sombra de dúvida, que é o julgamento do ex-presidente Lula pelo TRF4, o julgamento em segunda instância em relação ao processo do edifício lá do prédio, do apartamento triplex. E antes de convocar você para uma análise rápida aqui para a gente, eu costumo dizer uma história, quando atribui-se aí o triplex ao Lula. E, porque tem muitas provas. Essas provas nunca aparecem. Mas tem um assunto que eu falo muito, que eu brinco com as pessoas. Eu faço o seguinte exercício mental. Com essas provas, né, que atribuem ao Lula, o apartamento não está no nome dele, ele nunca morou lá, etc. E tal. Se eu escolher um apartamento normal aqui em Anápolis, e fizer o processo contrário, usar as mesmas provas para dizer que o apartamento é meu, Será que algum juiz, não de Anápolis, não de Goiás, do Brasil, vai me dar a posse desse apartamento? Pô, meu querido, o apartamento não está no seu nome, você nunca morou dele, não teve relação. Você não tem um comprovante, você pagou nada dele, você recebeu nada. Não tem uma assinatura. Como é que o apartamento é seu? Será que se eu quiser comprar um apartamento com as provas que tem do Lula, dizendo que o apartamento é dele, eu consigo? Eu nunca consegui resposta para isso. Mas semana que vem tem o julgamento do ex-presidente Lula, doutor Gomide.
Pois é, e obviamente isso aí tem um desdobramento político muito forte, né? Tem aí uma movimentação muito forte para o Rio Grande do Sul, né? Onde vai ser julgado. E obviamente, eu não tenho dúvida que haverá uma confirmação daquilo que o Sérgio Moro já determinou na sentença contra o Lula no triplex, que foi uma decisão, obviamente, política, né? Não tem nada, né, daquilo que poderia estar provando, né, provas, né, onde dissesse, olha, achei aqui o dinheiro, ou contas aqui na Suíça, ou a mala de dinheiro,
a gravação,
ou o cidadão pegou o Lula gravando ali no, lá no porão, lá, né, naquele escurinho lá do Temer. Quer dizer, essa conversa, ela não existe quando se fala no presidente Lula. E tem uma coisa interessante. E tem um ditado que diz assim: decisão judicial não se discute, se cumpre. Você já viu isso?
Sim, é verdade.
Não é isso?
Muito isso.
Pois é. Interessante que uma juíza, né, de execução penal, uma juíza aqui do Distrito Federal, ela penhorou esse triplex 164, que é o triplex que eles falam que é do Lula,
uhum.
Ela penhorou esse triplex 164. Sabe por quê, Morgantini?
Dívida.
Dívida.
De quem? Do Lula?
Pois é. Ora, se o triplex é do Lula...
Tem que ser dívida dele.
A dívida tinha que ser o quê? Né?
Dele.
Claro. Ela penhorou esse apartamento com relação à dívida da OAS.
Da dona do apartamento.
Da dona do apartamento. Ou seja, a OAS é dona do triplex. Agora! Isso agora. Na semana passada.
Mas é do
então,
Lula.
Se ela penhorou esse triplex, dizendo que está penhorando para pagar uma dívida que a OAS tem com o credor, quer dizer, como que o Lula está sendo sentenciado nesse momento, está sendo condenado nesse momento, que o Sérgio Moro disse que o triplex é do Lula? Se a própria juíza aqui está dizendo que penhorou bem em garantia para que a OAS, que deve ao cidadão, aquele apartamento que é triplex, seja pago. Ou seja, veja você a contradição e o que realmente vai virar esse juiz Sérgio Moro na história para os nossos filhos, nossos netos, quando nós formos contar. Porque é um absurdo, né? Aquilo que um cidadão nunca teve a chave, nunca dormiu no apartamento, nunca teve a posse dele, ninguém nunca viu ele morando lá. Ele nunca pegou essa chave, ele nunca, esse negócio aqui, ele nunca usou, nunca colocou o nome, nunca teve nada no nome dele no cartório. E agora a juíza vem e diz, olha, esse triplex vai ser penhorado porque a OAS está devendo fulano de tal. E esse fulano de tal, ele precisa, para não ficar lesado, nós vamos botar o triplex. Se o triplex e a própria juíza está falando que é da OAS, o que que o juiz Sérgio Moro tem como prova, né, cabal, né, legal, fatos, né? Agora o Temer não. Tá lá, Palácio do Planalto, o Aécio tá lá no Senado.
Serra.
E nós, o Serra, né? O Alckmin, né? Com o metrô dele lá em São Paulo. E o Lula está sendo condenado, sabe por quê? Para que ele não seja candidato. Não é para ele não ganhar as eleições, não. É para que ele não seja candidato, porque sendo candidato, a opinião pública hoje entende e, obviamente, quer devolver a normalidade democrática a esse país.
Quer dizer, é como se eu tivesse uma dívida, mas penhorasse o carro do Edmar, dizendo que o carro é meu.
Seu, é seu.
Sendo que eu nunca entrei no carro, nunca andei no carro, nunca tive nada com o carro.
Aliás,
é isso,
é sorte sua.
É.
Sorte sua.
Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição do Goiás Notícia. Temos aí a reflexão do dia que o Antônio Gomide traz pra gente nessa quinta-feira, Antônio Gomide.
Vamos lá. Reflexão simples. Pega a estrada da felicidade e siga a vida, meu amigo. Bom dia.
Ok. Finalzinho.
Valeu.
Bom dia, Rico Mergantini. Bom dia, Gomide. Bom dia, nossos ouvintes. Agradecimento especial aqui a todos que nos acompanharam no Facebook nessa transmissão de hoje. E também eu quero abraçar aqui o meu amigo Carlos Santos, ele que é é o diretor e coordenador da equipe Futebol Campeão, né? Lembrando que hoje tem Anápolis e Rio Verde, e a Mais FM, em parceria com a Web Rádio Futebol Campeão, traz para você todas as emoções do Galo e do Rio Verde lá no Jornal Duarte a partir das 8 da noite. É isso aí, um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa. Amanhã, sim, a Voz de Anápolis, né, trazendo as principais notícias da cidade. Um abraço e até lá.